בעזרת השם דף חף ב' אדדו ג'יגיטין, עולה פסואו, שלום עליכם א טודוס. סטמוס דף חף א' עמוד ב' נא סגונה מטאג'ה דה פאז'נה נא ביג'ז מליה ג'יבאשו קומסנו מנובה משנה אין כותבי במחובר לקרקע מנובה סונט פעלה משנה נאום פודם לסקריבי או טסטו דו ג'יבורסיו ניאוגו כיסא פלנטדו נושם פור אזמפלו נאום פודם לסקריבי או טסטו דו ג'יבורסיו נו טרונקו ג'ומה ארבורי פלנטדה נושם. Por quê? Porque a gente viu um desse motivo. A Torá diz que tem que escrever o documento do divórcio de forma que depois que ele terminou de escrever, o documento está pronto para ser entregue. E se a pessoa escrever o tronco de uma árvore, ele tem que arrancar essa parte do tronco para entregar para a mulher dele. Então, depois que ele escreveu, o divórcio não está pronto para ser entregue. E isso seria inválido. Isso fala a nossa Mishnah. Porém, כתבו במחובר תלשו וחתמו ונתנו לה קשה. Digamos que o marido ele sim escreveu o texto do divórcio num tronco plantado, digamos. Ele arrancou essa parte do tronco, ele assinou as duas testemunhas e deu para a mulher, valeu. Aparentemente a Mishnah se contradiz aqui, a Gemara vai perguntar, a Mishnah no princípio diz que não podemos escrever o texto no tronco, depois diz que sim, contanto que as assinaturas sejam feitas depois que a pessoa arrancou a superfície do tronco. Uma contradição. Vamos explicar duas explicações sobre isso. Para Rabi Yudá possuir, Ache Tektivato Vechatimato Betalush, Rabi Yudá diz que é necessário que também a escrita, também as assinaturas, sejam feitas enquanto a superfície não esteja conectada ao chão. Então, primeiro a pessoa que ele quer escrever um tronco, um pedaço de madeira do tronco, tem que arrancar esse pedaço, escrever o texto, assinar as duas testemunhas, e se for habilitar, somente aí vai ser válido. E Tanakama discute, vamos explicar depois porquê. Rebidabim Betera omer enkot vin loala niara mahuk ve loala difdera. Fala Rebidabim Betera, um outro assunto, não podemos escrever o texto do divórcio sobre um papel que estava escrito alguma coisa lá e foi apagado, ou sobre um tipo de pergaminho chamado diftera. Vamos ver agora aqui o que é esse diftera. Porém, o motivo de Rabi Yudá Betera é porque, nessas duas situações, existe um receio que a mulher falsificou o texto do divórcio. Num papel que estava escrito já foi apagado, ou uma diftera, a mulher pode ter recebido um texto do divórcio dessa forma, e tinha lá alguma limitação ao divórcio, alguma condição que tinha que se cumprir para que o divórcio se conclua. E a mulher apagou essa linha, digamos, e ela falsificou o texto. Ela disse que ela pode se casar com outra pessoa, então ela não vai ser confiada, porque ela poderia muito bem ter falsificado esse texto. Então fala da bebeteira. Já no princípio, o marido não pode escrever o texto do divórcio numa superfície dessas que pode ser falsificada no futuro. Um dos objetivos do documento do divórcio, além de efetuar o divórcio, é que a mulher tem uma prova na mão dela que ela possa se casar com outra pessoa. E um documento que possa ser falsificado, a mulher não vai ser confiada. E a maioria dos sábios fala que não tem problema. Também isso vai ser explicado na Gemara. Começando passo a passo do princípio. Fala Gemara, que tavó la mechubar. Pergunta, vehamar treisha en kotvim. Uma pergunta, essa pergunta que a gente viu. No princípio a Mishnah fala, não podemos escrever o texto do divórcio em alguma superfície plantada no chão. Depois a Mishnah disse, sim, foi escrito, e a pessoa arrancou essa superfície, depois assinou as duas testemunhas, é válido. Como fica isso? Ou pode escrever numa superfície plantada, ou não. Amar Avidah Amar Shmuel fala, o sábio nome de Shmuel, V'hu Shesher Makom HaToref. Então, existem duas partes da escrita. Existe o Toref e existe o Tofes. O Toref é a parte que tem que escrever pela Torá, é a parte mais personalizada do divórcio, que diz lá, em resumo, que fulano de tal, menciona o nome do marido, de tal cidade, quer se divorciar da esposa dele, fulana de tal cidade, e quer permitir ela de se casar com outras pessoas. Então, esse é o Toref, essa parte que tem que escrever pela Torá, é a parte mais importante e mais dominante do divórcio. E tem o Tofes é um texto que os Hamim decretaram escrever, um texto padrão, em todos os Gitim, e não é necessário escrever isso pela Torá, os sábios que decretaram. Então, fala a vida em nome de Shmuel, que quando a Mishnah diz não escrever o texto do divórcio em algo plantado no chão, significa não escrever o Toref, a parte personalizada, mas dominante do divórcio. Isso que é problemático. Porém, se a pessoa escreveu o Tofes, a parte padrão, enquanto a madeira estava plantada no chão, ele arrancou esse pedaço e escreveu o Toref, depois que o pedaço já não estava mais plantado no chão, aí valeu. Isso que a Mishnah quis dizer. Vehen amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Yoshaya. Assim também falou Rabbi Elazar, amar Rabbi Yoshaya. Vehuj Yoshaya Makomator, é a mesma explicação. Vehen amar Rabbi Yohanan, amar Rabbi Yohanan. Fala o sábio nome de Rabbi Yohanan. Vehuj Yoshaya Makomator, é a mesma explicação. Explica a Gemara, ve Rabbi Elazar. E a nossa Mishnah, conforme essa explicação, iria com a opinião de Rabbi Elazar. De amar e de mesirá carte. Vemos já essa machloket algumas vezes, vamos ver mais vezes. É uma machloket muito central no nosso tratado. A machloket entre Rabbi Elazar e Rabbi Meir. Quando a Torá indica que tem que ter duas testemunhas para que o divórcio aconteça, quais são as testemunhas? Fala Rabbi Elazar e de mesirá carte. São as testemunhas de entrega, que vão presenciar a entrega. Isso que é indispensável. Fala Rabbi Elazar, as duas testemunhas que assinam são dispensáveis. Não tem que ter assinaturas no documento do divórcio pela Torá. É melhor que tenha, para que essas duas testemunhas possam testemunhar sobre o conteúdo do divórcio, que foi autêntico, etc. Porém, não é necessário. Então, quando a Torá diz para escrever o texto do divórcio conforme Rabbi Elazar, significa escrever o Toref, a parte personalizada do texto, e nada mais. O Tofes, a parte padrão, as assinaturas não são obrigatórios pela Torá. Então, quando a Torá diz para não escrever o texto em algo plantado no chão, conforme Rabbi Elazar, significa não escrever o Toref. Porém, se escreveram o Tofes enquanto estava plantado, e depois escreveram o Toref, depois que arrancaram, então é válido, porque, de qualquer forma, a parte principal pela Torá do divórcio foi escrita enquanto a superfície não estava plantada no chão. E agora explicando a linguagem da Mishnah. Enkotvin Tofes, Shema Yichtov Toref. A Mishnah começa e fala, não escreva nada do divórcio e algo plantado no chão, nem mesmo o Tofes, a parte padrão, a parte genérica. Por quê? Com uma cerca, para você não chegar a escrever também o Tofes e também o Toref. Então não escreva nada. Porém, Ktavola Tofes, Utlasho, Ktavola Toref, Natnola, Kashé. Porém, se a pessoa, ele sim escreveu o Tofes, enquanto estava plantado no chão, e arrancou essa parte da madeira, depois escreveu o Toref, a parte personalizada de forma válida, e deu para a mulher, valeu. Por quê? Como a gente já viu, a parte principal do divórcio foi escrita fora, depois que já estava desprendido do sol. Essa é a primeira explicação da nossa Mishnah. Continuamos a ver este aqui, chamar este aqui, tem outra explicação da nossa Mishnah. Ktamoshanino, verabi meida, amare de hatimakate. Fala isso aqui, a nossa Mishnah não vai como Rabbi Elazar, nossa Mishnah vai como Rabbi Meir, que fala que as testemunhas que têm que participar do divórcio, para que o divórcio aconteça, são as duas testemunhas que assinam o documento do divórcio. Então fala isso aqui, verificamos o que a Mishnah quis dizer. Enkotvin Toref, Gzerah Shema Yachtom. Então, conforme Rabbi Meir, a escrita do documento do divórcio pela Torá é composta por duas partes. A escrita do Toref, a parte personalizada do texto, com os nomes, nomes das cidades, e também as duas assinaturas das testemunhas. Então, fala Mishnah, não escreva o Toref enquanto a superfície está plantada no chão, porque, mesmo que se ele escrevesse o Toref, tirasse esse pedaço da árvore e assinasse as duas testemunhas, seria válido, porque ele terminou a escrita, concluiu a escrita com as duas testemunhas que assinaram, depois que a superfície tinha sido desprendida do chão. Por aí fala a Mishnah, não entre nesse risco. Ou seja, não escreva o Toref enquanto está plantado no chão, porque temos um receio que você também vai escrever o Toref, vai chamar as duas testemunhas para assinar, e aí seria inválido. Porém, Ktavola Toref, Tarsho, Hatmo, Untanola, Kasher. Porém, se aconteceu acidentalmente, a pessoa se confundiu. Ele sim escreveu o texto do divórcio enquanto a superfície estava plantada no chão, e ele arrancou esse pedaço e assinou as duas testemunhas, valeu, e deu para a mulher está divorciada. Valeu por quê? Porque as duas testemunhas que concluem o preparo do texto do divórcio, conforme Rabbi Meir, que é de Hatimakarte, as testemunhas que têm que participar do divórcio são as testemunhas que assinam. Isso foi feito depois que a superfície não estava mais plantada no chão, então o divórcio valeu. Então temos duas explicações, como explicar a nossa Mishnah: uma explicação conforme a opinião de Rabi Elazar, outra explicação conforme a opinião de Rabi Meir. Agora vamos começar um outro assunto. Ktavon al cheres tiratzit nakuv kasher. O que é um atzit nakuv? Atzit nakuv é um vaso que tem um furo na base. E pela halakha, digamos que cresce uma árvore nesse vaso, é considerado que essa árvore cresceu no chão. Por quê? Porque existe uma troca de gases do chão, do solo, com essa árvore. O solo solta gases que ajudam a árvore a crescer. E é considerado que essa árvore se nutriu do solo. Agora, a pessoa pegou um vaso desse com furo na base e escreveu o texto do divórcio no próprio utensílio. Valeu, kasher. Por quê? Deixar que leve. Aí, blenia lá. Porque ele escreveu num objeto, depois que terminou de escrever, o documento do divórcio está pronto para ser entregue para a mulher. Ele pega o vaso e dá para ela. Ele está divorciado, como a gente já viu que é possível escrever o texto do divórcio em qualquer superfície. Alalesher atzitz nakuv. Porém, o que acontece se o marido ele escreveu o texto do divórcio sobre a folha da árvore que estava plantada nesse vaso? Como fica isso? A árvore está plantada no chão. Abai amar kasher. Virava amar passou. Abai diz que não tem nenhum problema. Irava diz que sim, é inválido. Por quê? Abai amar kasher. Abai diz que não tem nenhum problema. Deixar que leve. Aí vem lá. Fala Abai. Qual o motivo que quando a pessoa escreve algo plantado no chão, o texto do divórcio é inválido? É que depois que terminou de escrever, ainda não está pronto para ser entregue para a mulher. Nesse caso, mesmo que considerado que cresce no vaso, está plantado no chão, mas não está realmente plantado, fisicamente plantado no chão, a pessoa pode pegar o vaso com a árvore, com o texto na folha, e entregar para a mulher dele, ela está divorciada. Rava amar pasul, Rava diz que não vale, porque gzerá. É uma cerca rabínica, chama ikto. Uma cerca rabínica, vamos proibir a situação, mesmo que seria válido pela Torá, uma cerca para ele não chegar a fazer a mesma coisa de outra forma. Ele pega, ele escreve o texto de divórcio na folha da árvore que está no vaso. Ele fala, olha, quer saber, eu não vou dar o vaso para minha mulher. Eu vou arrancar essa folha e dar para ela. Para economizar o vaso. Nessa situação, quando ele terminou de escrever, o texto nem estava pronto para ser entregue, porque ele quer ainda arrancar a folha. Então, dessa forma, nessa situação, todos concordariam que seria inválido. Então, falará, vai existir uma cerca rabínica que diz que mesmo que ele quer entregar o vaso, não vale, para que as pessoas não pensem que a mesma coisa seria arrancar a folha e entregar para a mulher. Aparentemente, ela é como Rava, que os sábios sim decretaram isso. Um outro assunto também com relação a tzitz na cuva, esse vaso. A tzitz xerechá, vezraim xerachê. Digamos que Reuven tinha o vaso, e dentro desse vaso tinha algumas sementes plantadas, e as sementes pertenciam a outra pessoa, Shimon, vamos chamar ele. Machar bala tzitz lebal zraim. Se Reuven é o dono do vaso, ele quer vender o vaso para o dono das sementes, Shimon, que é chama Sharkana. A forma de adquirir um objeto é através do ato de adquirição, Masekinyan, de Meshicha. A pessoa pega o vaso e puxa para si. Ele puxando para si, está declarando que está puxando, trazendo o objeto para o domínio, para a posse dele. Então, se o dono do vaso quer vender o vaso para Shimon, Shimon não pagou ainda, ele quer já dar o vaso para Shimon, então que Shimon pegue o vaso e puxe para si, e está adquirindo. Mahar Balzraim Lebalatzitz. Porém, digamos que o dono das sementes quer vender as sementes para o dono do vaso. Então, Lokanat Yahzik Balzraim. Digamos que eles não pagaram, então a única forma agora do dono do vaso adquirir as sementes, que as sementes são consideradas que estão plantadas no solo, como a gente viu. Essa troca de gases considera que o que cresce no vaso com furo na base, uma tzitz nakuv, está plantado no solo. Então, nessa situação, para o dono do vaso adquirir as sementes, ele tem que fazer um ato de hazaká, um ato que declara o domínio dele sobre as sementes. É uma sekinyan, é um ato de adquirição de uma terra, por exemplo. Então, a mesma coisa vai se aplicar com relação a essas sementes. Então, que ele faça algum ato que ajuda o plantio das sementes, isso é um ato de domínio sobre as sementes, é algo que o dono faz normalmente, você está declarando que ele é o dono e realmente isso acontece. Ele vira o dono. a Tit Vizraim Shelechad. Digamos que Reuven tem as duas coisas, tem também o vaso e tem as sementes. O Meharan Leachir, e agora Reuven quer dar, vender esse vaso para outra pessoa com as sementes. E Rzik Bazraim Kanaatit. Se Shimon que vai receber agora o vaso com as sementes, se ele fez um ato de domínio, um ato de Hazaká sobre as sementes, ele ajudou o plantio, ele cavou um pouquinho, ajudou de certa forma o plantio dessas sementes, e ele teve a intenção de adquirir as sementes e o vaso, ele é o dono dos dois. Vezu Shechem, como foi ensinado, Nechassim She'en Laem Achrayut, Niknim Im Nechassim She'esh Laem Achrayut. Bekesev Bechtar Bechazaká. Não foi ensinado que, digamos que Reuven vai vender um campo para Shimon. E, junto com o campo, Reuven vai vender alguns objetos. Quando Shimon ele faz um ato de adquisição sobre o campo, digamos que ele paga, ou ele faz um ato de domínio, um ato de razaká sobre o campo, ou ele recebe um documento dizendo que ele é o dono do campo, e ele tem a intenção de adquirir o campo junto com os objetos que Reuven está vendendo para ele, isso funciona. Isso se aprende, tem fontes disso de psukim. Que essa lei funciona, que um objeto móvel pode ser adquirido junto com o ato de adquisição de um imóvel, de uma terra, uma casa. A mesma coisa no nosso caso. Quando Reuven é o dono do vaso e das sementes e vai vender para Shimon, Shimon pode fazer um ato de adquisição sobre as sementes, que é considerado algo imóvel, algo que está plantado no chão, e tendo a intenção de adquirir o utensílio, o vaso, ele adquire. Porém, Irzik Ba'atzitz, Afatitz Lokana. Por isso, ele fez um ato de razaká, um ato de domínio sobre o vaso. Então, digamos que tinha um furo lá, e ele tapou esse furo, ele consertou o vaso. Ele fez um ato de domínio que normalmente o dono faria, é um ato de razaká, Afatitz Lokana. Não só que ele não adquire as sementes, ele não adquire nem o vaso. Por quê? Ati Irzik Ba'atzraim. O motivo disso é porque o vaso é um objeto móvel. E a pessoa, para adquirir um objeto móvel, como a gente me ensinou, ele tem que fazer mexirá, puxar o vaso para si. Não deixar o vaso onde ele está e consertar. Um ato desse de razaká funciona para adquirir imóveis, não objetos móveis. Então, atiazik bazraim, como a gente viu, se ele faz um objeto de forma de razaká sobre as sementes, ele adquire também as sementes, também o vaso de passagem. Um outro assunto relacionado a Tzitzakuf. Nikvou Ba'aretz Venofou Bechutz La'aretz. Tem um vaso na fronteira entre a terra de Israel e fora da terra. O vaso próprio com o furo está no solo da terra de Israel, porém a árvore que nasceu, nasceu torta, e está, as frutas estão fora da terra de Israel, sobre o ar de Chutz La'aretz. Abai Amar Bata Nikvou Aslina Narava Amar Bata Nofou Aslina. Agora tem uma diferença muito grande em uma fruta que cresce na terra de Israel, uma fruta que refere a fora da terra de Israel. Frutas que crescem na terra de Israel tem que tirar trumot ou masrot, as oferendas para o coelho e os dízimos. Algo que cresce fora da terra de Israel não tem que tirar trumot ou masrot. Então como vamos classificar essas frutas? A fruta estava fora da terra de Israel, no ar. E o vaso estava dentro da terra de Israel, com o furo. Então fala Abaye, tudo depende onde o furo da base está. Se o vaso com o furo está na terra de Israel, as frutas, mesmo que estão no ar, de fora da terra de Israel, tem que tirar trumot masrot. Rava amar bater no fo aslina. Rava diz que não, depende de onde as frutas cresceram. Se elas cresceram no ar, de fora da terra, então não tem que tirar trumot masrot. Explica a Gemara. Bedeashus kule amaloplig. Fala a Gemara, numa situação que essa árvore, as raízes da árvore chegaram a enraizar no solo da terra de Israel, todos concordam que as frutas que crescem, mesmo que cresceram no ar de fora da terra, referem às frutas de dentro da terra, como qualquer outra fruta que tem que tirar oferendas e dízimos. Que plig bedelo achos. A discussão entre Rava e Abaye era uma situação que as raízes da árvore não chegaram ao solo, ficaram dentro do vaso. Aí vai ter a discussão se essas frutas que cresceram no ar de fora da terra de Israel referem a fora da terra de Israel ou referem a dentro da terra de Israel. Por quê? Porque o próprio vaso com o furo estava dentro da terra. Pergunta ao Bideach no Jloplig, numa situação que essa árvore sim enraizou no solo da terra de Israel, não tem discussão, todos concordam que as frutas que crescem referem a dentro da terra? Mishnah não fala assim, Shteginot, Zuar Gavzum, Veyerek Benatai. Leuven tinha um jardim, Shimon tinha outro jardim. Porém, o jardim de Shimon estava acima do jardim de Leuven. Então, o que Shimon fez, possivelmente, foi comprar o terreno do lado do terreno de Leuven. Ele falou, eu vou querer fazer um jardim aqui, mas eu não quero que seja no mesmo nível do jardim de Leuven. Eu quero que seja bem claro para todos que o meu jardim está aqui e o jardim de Leuven está ali. Então, o que ele fez? Ele pegou terra e elevou a altura do jardim dele, formando uma parede entre o jardim de Leuven, que está abaixo, tem a parede, e o jardim de Shimon, que está acima. Essa parede é terreno de Shimon. Shimon que escolheu elevar o terreno para ficar bem claro a fronteira entre os dois jardins. Então, e daí? Venerek Benatayim, agora o que aconteceu aqui? Nessa parede, cresceram verduras. As verduras cresceram enraizadas na parede que pertence a Shimon, porém elas cresceram no ar sob o jardim de Leuven. Então como fica isso? Essas verduras pertencem a quem? A Leuven ou a Shimon? Rabi Meir Omer Rabi Meir diz que pertence ao jardim de cima, Shimon. Rabi Yehuda Omer Shel Tachton. Rabi Yehuda diz que pertence ao jardim de baixo, o jardim de Leuven. Então, aparentemente é uma discussão exatamente sobre isso que a gente falou antes. Uma situação que as verduras enraizaram na propriedade de Shimon, porém cresceram sobre o ar da propriedade de Leuven. Conforme Rabi Meir vamos seguir a raiz, e conforme Rabi Yehuda vamos seguir o ar. Como pode ser que a Gemara falou anteriormente, uma situação dessa, todos concordam que vamos seguir a raiz. Falaram aqui não, não tem prova, são dois assuntos diferentes. Hatam Kedektaneta. O motivo lá de Rabi Meir e Rabi Yehuda é um motivo local daquele caso exatamente, que não se aplica a outros casos. Amar Rabi Meir, falou Rabi Meir, na Braita, Ma'imirtze Elion Litoretafru. El Kanerek. Fala Rabi Meir, o mais comum que aconteceria seria que Shimon ia chegar um dia e falar, eu não gosto dessa situação de estar acima do nível do jardim de Leuven, e vou reconstruir meu jardim no mesmo nível do que Leuven. Agora Shimon tiraria essa parede, tiraria junto com a parede as verduras. Então eu falo, e quem é o dono? Dono é Shimon. Shimon tem autoridade de tirar essas verduras quando ele quiser. Amar Yehuda, Ma'im Yitzeh Tachton Lemalot Et Ginato Afar. Ele canela, fala ele que não, o mais comum não é que Shimon vai rebaixar o campo, o jardim dele. Shimon foi aquele que teve a ideia de elevar o jardim dele. O que é possível que vai acontecer, mais provável é que uma vez Reuven vai falar, eu não quero estar abaixo do jardim de Shimon, eu vou reconstruir meu jardim, trazer mais terra e nivelar o meu jardim com o nível do jardim de Shimon. E Reuven tem todo o direito disso. E dessa forma ele vai tirar as verduras de lá. Então fala Yehuda, uma vez que isso é o mais comum que aconteça, que Leuven vai elevar o jardim dele, isso, então Leuven tem mais domínio sobre essa verdura do que Shimon. Então Leuven é o dono da verdura. E ele me diz que não, o mais comum não é que Leuven vai elevar o jardim dele, o mais comum é que Shimon vai rebaixar o jardim dele como estava originalmente, então é considerado que Shimon, o dono do jardim de cima, tem mais domínio sobre a verdura. É um assunto à parte. Quem é que tem mais domínio, quem tem mais razaká sobre essa verdura vai ser o dono. Mas não porque vamos seguir a raiz, ou vamos seguir onde a verdura, em que área a verdura cresceu. Não é esse o assunto. Porém, pergunta, Vakati Pedeachos Loplig, para você quer dizer mesmo, numa situação que a gente viu antes, o vaso estava dentro da terra de Israel, com o furo. E a árvore que cresceu no vaso enraizou no solo da terra de Israel, porém a árvore cresceu torta, com os frutos fora da terra. Todos concordam que vamos seguir a raiz? Na Atalha Breta não parece assim. E lá mikzatou ba'aretz ou mikzatou bechutz la'aretz. A Breta fala de uma forma geral. Uma árvore que estava parte dela dentro da terra de Israel e parte fora. Teve bechulim uravim zebazê de verebi. Fala Rebi, em cada fruta temos partículas referentes à terra de Israel, partículas referentes a fora da terra de Israel. Vamos explicar o que quer dizer. Rabat Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabat Shimon ben Gamliel, Hagadel Bechiyuv Chayav, Hagadel Petur Patur, fala Rabat Shimon ben Gamliel, que não vamos ver em que ar a fruta nasceu. É a fruta que nasceu no ar de fora da terra, não tem que tirar oferidas e dízimos. A fruta que nasceu no ar de dentro da terra, tem que tirar troma tomastrot. Então, my love, como você explicaria essa braita? Mixat no fo baretz, mixat no fo bechutzaretz. Podemos explicar a braita, que todas as raízes estão dentro da terra de Israel. E parte dos galhos com as frutas estão fora, e parte dentro da terra de Israel. Então, mesmo assim, se vê que existem opiniões que dizem que, mesmo que as raízes todas estão dentro da terra de Israel, se a fruta nasceu fora da terra de Israel, aprende da Baal Shimon Ben Gamliel, essa fruta não tem teatro no moto maçô dela. Então, e a Gmará falou anteriormente, na situação todos concordam que vão seguir onde a raiz está. Malô não é essa a explicação da Braita. Mitzah Shorashim Baaretz, Mitzah Shorashim Bechutz Laaretz. O caso da Braita é que parte das raízes estão dentro da terra, parte fora da terra. Isso que a Braita quis dizer. Então, por isso fala Rebbe, as raízes elas estão sugando seiva dos dois solos. Então, cada fruta pegou um pouquinho de seiva de fora da terra, de dentro da terra. Então, tem partes da fruta que se referem ao solo da terra de Israel e partes que não. E abaixo, o Gabriel diz que depende em que área a fruta cresceu. Sobre isso, pergunta não, mais tema de abaixo, o Gabriel. Se é assim, que partes das raízes estão dentro da terra, parte fora da terra, por que abaixo, o Gabriel diz que depende de em que área a fruta nasceu? Se todos concordam que vão seguir as raízes, então mesmo a parte da árvore que está fora da terra, digamos a parte direita da árvore que está fora da terra, as raízes dessa parte se espalham também dentro da terra de Israel. Então por que Rabbi Shimon ben Gamliel diz que essas frutas são frutas de fora da terra e não tem que ir direto no outro maasrot? Você explica como é limitando o caso não é esse de Mafsik Tsunma. O caso é que realmente parte das raízes estão fora, parte dentro da terra, porém, na fronteira, uma pedra. Essa pedra é uma divisória das raízes. A parte direita da árvore que está fora da terra, todas as raízes dessa parte estão fora da terra, e a parte esquerda tem as suas raízes dentro da terra. Esse é o caso. Então, fala Rabbi Shimon ben Gamliel, a parte direita da árvore sugou a seiva de fora da terra, então as frutas que nasceram lá não referem à terra de Israel, não tem teatro motomar assunto. E o inverso, para as frutas que nasceram no ar da terra. Vamos explicar melhor o que Rabbi Shimon ben Gamliel quis dizer. Maita Madereb, então se tem essa pedra dividindo as raízes, então por que Rebbe diz que em cada fruta tem parte que refere à terra, parte que refere a fora da terra? Derradre Arve, fala Gmará, o motivo de Rebbe é porque mesmo que as raízes estão divididas, porém, quando as raízes subam a seiva, ela se combina no tronco. Se combina e nutre os galhos de forma igual. Então, cada fruta, mesmo que a fruta nasceu dentro da terra, no ar dentro da terra, sugou um pouco da seiva de fora da terra. E vice-versa. Por isso, fala mais Rebbe que tem que tirar trumotomastro de cada fruta, porque tem partículas de cada fruta que referem à terra de Israel, tem que tirar trumotomastro. Então, pergunta Gmará, e mais que me fique. Então, qual é a raiz dessa discussão entre Rebbe e Rabbi Shimon ben Gamliel? Não está claro ainda. Mas a vira me balbe. Rebbe sustenta que a parte exposta da árvore, o tronco, combina as seivas. Então, é uma árvore só, com a seiva composta de seiva de fora da terra, dentro da terra, e cada fruto é composto também. O massa da Kofami Rabbi Shimon ben Gamliel, haile chudei kai, haile chudei kai. Kofami Rabbi Shimon ben Gamliel, mesmo que a seiva se mistura no tronco, porém, uma vez que as raízes estão separadas, estão divididas, Rabbi Shimon ben Gamliel vê essa árvore como duas árvores, uma colada na outra. São duas entidades. Tem uma entidade da parte da direita da árvore, que refere a fora da terra, e a parte esquerda refere a dentro da terra. Então as árvores são independentes porque as raízes estão divididas. Fala mais de uma na situação, temos duas árvores. Então as frutas que cresceram no ar de fora da terra não tem que tirar ofertas e dízimos, as frutas que cresceram dentro da terra tem que sem tirar. E aparentemente a lei é como Rebbe, que tem que tirar a tromoto maçã de cada fruta, porque tem parte da fruta que refere a um solo, ou da outra parte da fruta que refere a outro solo. Continuamos. Rebbe deve meter a Umer. Rebbe deve meter, diz a nossa Mishnah, que não devemos escrever o texto do divórcio em uma superfície que é possível falsificar esse texto. Proibido, seria inválido, fala a Bíblia Bemeteira. Então não podemos escrever sobre um papel que estava escrito e foi apagado, porque o que impede a mulher de apagar também parte do texto do divórcio, que tinha alguma limitação, alguma condição, e querer se casar sem cumprir a condição, ou escrever uma díftera, um tipo de pergaminho, que pode ser falsificado. vamos ver o que é Difter agora. Amada Bechia Barassi, Mishmei Deula, fala o sobrenome de Ula. Shalosh Oroten. Temos três tipos de pergaminhos de couro. Matzá, Reifá e Difter. Matzá que marshmallow. Matzá é como se entende literalmente o nome Matzá, como Matzá de Pesach, que não foi condimentado. Então, Delomaliach, o couro não foi salgado. Vedelokamiach, não foi curtido com farinha. Vedeloafit, não foi curtido com afatzim. Aquela espécie que a gente viu, que é usada para curtir couro. No caso, não foi. Então, esse couro é um couro com matzá, que não é condimentado. Nemayircheta. Por que temos que saber que existe um couro chamado matzá? Então, leotzat shabat. O que é relevante é para a previsão de carregar no shabat. Então, vimos o tratado de shabat, que é proibido carregar no recinto público, é proibido carregar no recinto privado para um recinto público, ou vice-versa. E pela Torá é proibido carregar objetos que têm um volume, uma medida que é considerável, uma medida importante. Aí o objeto é um objeto considerável, que a pessoa está fazendo um trabalho, um ofício de carregar, um objeto importante. Então, se é um objeto, um material, não serve para nada. Então não é considerado um objeto pela Torá, o ato de carregar não é um ofício que a pessoa tem uma vantagem, porque esse objeto não é relevante, não serve para nada. Então, esse couro chamado matzá tem uma medida, que é proibido carregar pela Torá, na rua, digamos. De Kamashiro, qual é essa medida? Que de Tanera Rabshmoi Bar Yehuda, para o sábio, que de Latsur Mishkal Ktana. É o suficiente de couro para usar como uma cobertura para envolver um pezinho pequeno. De cama, qual é esse tamanho desse pezinho? Amarabae, que riva deriva de pumbedita. Como esse peso de riva deriva um quarto de um revit, como se usa esse pezinho na cidade de Pumbedita. Então, um revit é mais ou menos 86 ml de água e um quarto disso seria 21 ml e meio. Isso seria o volume de água, então o volume desse pezinho é esse mesmo volume para... Se a pessoa tem esse couro que é suficiente para envolver esse pezinho, ele carregou esse couro na rua, ele carregou um couro que tem uma medida funcional, medida importante, ele pecou pela Torá, tem que fazer um sacrifício. Como chama a Reifa, que esse couro chamado Reifa, de Maliar, foi salgado, velo Kamiar, não foi curtido com farinha, velo Afitz, nem com Afatzim. Lemair, Retaleotzat Shabbat, de Kamashiro, Kedetnan, Or Kedelasot Kamiar. Esse tipo de couro já é um pergaminho. E a medida que seria proibido carregar pela Torá num recinto privado ou de um recinto público e para um recinto privado vice-versa é o suficiente de pergaminho para escrever um amuleto. Isso é uma função desse couro chamado Reifa, que foi salgado, mas não foi curtido com farinha nem com afatzi. Diftera, o pergaminho chamado Diftera de Maria Vekamia, foi salgado e também foi curtido com farinha, verão afits, mas não com afatzi. E a medida que será proibido carregar para aturar esse diftera é o suficiente pergaminho para escrever o texto do divórcio. Vamos já ver agora que a maioria dos sábios sustenta que é permitido escrever o texto do divórcio nesse pergaminho chamado diftera, mesmo que é possível falsificar. A Lachá com a maioria dos sábios e a Lida Bimitra diz que não podemos escrever o texto do divórcio numa diftera. E depois da diftera temos o klaf, o pergaminho que escreve normalmente, que também foi curtido com afatzim. Então, uma vez que foi passado, foi curtido dessa forma. Então, se a mulher vai apagar parte do alguma condição, parte do texto do divórcio, vai ficar marcado. Então, ela vai ser desmascarada. Então, dessa forma, a Bíblia inteira diz que é permitido escrever o texto do divórcio num pergaminho que foi curtido de forma que não pode ser falsificado. E a maioria dos sábios fala que não tem problema escrever também numa díftera. Mesmo que pode ser falsificado, não tem problema. Vamos ver por quê. Mas Rahamim, quem é a opinião de Rahamim? Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar, viramos a página de Rabi Elazar, fala Rabi Elazar, o sábio da Gemara, que Rahamim da nossa Mishnah vai como Rabi Elazar, o sábio da Mishnah. Tem dois Rabi Elazar. Que falou Rabi Elazar? Damar Edem e Sirakat. Falou Rabi Elazar que as duas semanas para validar o divórcio são as duas semanas de entrega, como a gente viu no começo do Shiur. Então fala Rabi Elazar o seguinte raciocínio. É permitido escrever o texto do divórcio num pergaminho que pode ser falsificado. Por quê? Porque é necessário ter duas testemunhas, que vão validar esse divórcio no testemunhar entregue. Então o marido vai trazer o documento do divórcio. As duas testemunhas vão ler o documento do divórcio, vão ver se tem alguma limitação, alguma condição que ele impôs, e depois o divórcio vai ser entregue para a mulher. Então, fala a Bielazar, o documento pode ser falsificado, pode ser feito de forma que a mulher poderia falsificar, que não tem problema. Se ela vai falsificar, de qualquer forma, para permitir ela de se casar com outras pessoas, o tribunal vai chamar as duas testemunhas de entrega e vai perguntar se tinha alguma condição, alguma limitação que a gente não vê aqui, e as testemunhas vão falar que sim ou que não. Então não temos nenhum receio se vamos escrever o texto de divórcio num pergaminho que pode ser falsificado. Que a mulher não vai falsificar, que ela sabe que as duas testemunhas vão ler e vão desmascarar ela caso ela falsifique. Da Rabi Elazar, disse Rabi Elazar, Loikshi Rabi Elazar ela lealta. Para Rabi Elazar, que Rabi Elazar sabe da Mishnah, ele só validou esse documento do divórcio se a mulher, no dia que ela recebeu o documento, ela já foi no tribunal e recebeu uma autorização para se casar. A Varmikana da Sarayami, a mulher quis dizer, porém, se a mulher não fez isso no dia seguinte ou adiante, Lo, esse documento de divórcio não permite ela de se casar com outro homem, porque temos o receio que ela falsificou esse documento. Por quê? Porque no dia seguinte, as testemunhas que leram no dia anterior viram a entrega, fala Rabi Elazar, eles talvez não se lembrem das condições, então a mulher já se permite falsificar, quanto muito mais depois de 10 dias, as testemunhas já esquecem. Então fala Rabi Elazar, nessa situação, o tribunal não vai autorizar de se casar com outra pessoa, se ela está usando como base um texto de divórcio que foi escrito de forma que ela pode falsificar, e ela não foi no mesmo dia receber a autorização. No mesmo dia, as testemunhas de entrega vão naturalmente lembrar do que eles leram, vão lembrar se tinha uma condição ou não. No dia seguinte e adiante, tinha um receio que elas esqueceram. Então pode ser que a mulher sim falsificou. Isso fala Rabi Elazar, sobre a pílula de Rabi Elazar, o sábio da Mishnah. Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan discute, afirma Mikana da Sarayamim, fala que não tem diferença, mesmo depois de muitos dias, a mulher pode usar esse documento para se casar com outra pessoa, porque podemos avaliar que as testemunhas de entrega são responsáveis, eles vão se lembrar das condições e vão, talvez, anotar, caso eles tenham receio de esquecer. Então podemos confiar que se eles vêm e testemunham que não tinha uma condição, e a mulher também diz a mesma coisa, podemos avaliar que não tinha nenhuma condição que limita o divórcio, ela pode se casar com outra pessoa. Aparentemente, ela é como Rabi Yochanan, que ela não tem que no mesmo dia receber a autorização para se casar, ela pode esperar mais dias. Continuamos a amar Rabi Elazar. Disse Rabi Elazar, Loikshi Rabi Elazar. Rabi Elazar, o sábio da Mishnah, só validou esse texto que foi escrito num pergaminho que pode ser falsificado. Ela bekiti. Somente se foi escrito o texto do divórcio. Aval bechashtarot lo. Porém, com relação a outros documentos, documentos de venda, de dívidas, empréstimo, não. Então, Rabi Elazar, como a gente viu antes, sustenta que quando é que é válido esse documento que foi escrito num pergaminho, que a mulher pode falsificar isso, é só se ela vai no mesmo dia receber a autorização para se casar. Então, isso se encontra no documento de divórcio. Ela tem toda a opção, tem todo o poder de ir no mesmo dia para o tribunal para receber autorização para se casar. Porém, outros documentos, documentos de dívidas, normalmente não se escreve um documento de uma dívida para ser paga no mesmo dia. Então, nessa situação, a pessoa vai naturalmente, o cobrador vai usar esse documento depois de alguns dias. Então, fala a Bielazar, temos um receio que as testemunhas que viram a entrega do documento já esqueceram de alguma condição. Parece que esse cobrador falsificou o texto. Então, fala a Bielazar, que seria inválido. No caso do divórcio, é válido, porque a mulher pode no mesmo dia receber a autorização dela. No caso de outros documentos, não. E falou, passou, um documento de uma dívida tem que ser feito de uma forma que a pessoa que vai usar esse documento para cobrar a dívida, ele pode usar no futuro, não no mesmo dia, não só no mesmo dia. Então tem que ser escrito de uma forma que não é possível falsificar, como um claf, um pergaminho que foi curtido com um afatzinho. Se o cobrador vai apagar alguma coisa, vai borrar a cor do documento e vai ser desmentido. Isso fala Rabi Elazar. O João vai ver Rabi Yochanan, mas fala Rabi Yochanan, filho de Shtarot. Fala Rabi Yochanan, mesmo com relação aos documentos, a mesma lei. mesmo documento de um empréstimo. Eu venho emprestar dinheiro para Shimon. Shimon escreveu o documento, dizendo que ele está obrigado a pagar o empréstimo. E entregou para Reuven a fim de duas testemunhas. Fala de Yohanan, também na situação, esse documento não tem que ser escrito necessariamente num klaf, que o cobrador não é capaz de falsificar. Isso pode ser mesmo num difterá, que o cobrador poderia chegar a falsificar, isso não tem problema, porque as duas testemunhas que viram a entrega desse documento vão lembrar se tinha alguma condição nesse empréstimo que o cobrador apagou. Então, e mesmo que eles não vão lembrar naturalmente, vão anotar e vão lembrar depois para desmentir o cobrador. Então fala de Yohanan, um documento pode ser escrito dessa forma, mesmo num pergaminho que não foi curtido com a Fatsim. Porém, o Passu diz que um documento de dívida tem que ser algo que foi feito de forma para durar para o futuro. Então tem que ser curtido com a Fatsim, que se o cobrador vai borrar, vai apagar, ele vai borrar o que está escrito. Então fala, Mahata Metsato Vakamashma, fala de Yohanan, tu vai dar um conselho para a pessoa, não uma obrigação. É o melhor para a pessoa escrever num klaf que foi curtido com a Fatsim, que não dá para ser falsificado. Talvez as testemunhas que viram a entrega do documento vão falecer, eu não vou lembrar. A Torá aconselha a pessoa a escrever um documento que não pode ser falsificado, ele dá para o cobrador dele, e o cobrador não pode falsificar o que está escrito. É um conselho. Ele fala que o Han, se não querer escrever dessa forma, o único documento que eles têm agora é uma diftera, pode escrever. Porque podemos nos apoiar nas testemunhas de entrega e demessira que eles vão lembrar das condições do empréstimo, ou da venda, ou outro assunto. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã uma nova Mishnah, uma novidade muito grande, mesmo a criança, ela é válida para escrever o texto do divórcio. Vamos ver como fica isso no próximo DAF, com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.